começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Alguns, porém, objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que ele deve ser da descendência de Davi e virá de Belém?" Os guardas do templo, enviados a prender Jesus, voltaram para os sumos sacerdotes e lhes perguntaram: "Por que não o trouxeram preso?" E os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, nós continuamos esse longo discurso, essa polêmica entre Jesus e os judeus, por um lado, a opinião do povo: ele é, afinal de contas, o Messias, ou será que não? O povo se manifesta aqui e não sabe exatamente quem é Jesus. As autoridades religiosas não acreditam nele e querem prendê-lo. A discussão, que era só com os judeus antes, entendendo aqui judeus como os chefes do templo, os sacerdotes, os doutores, agora é o povo que se manifesta, o povo que vem para a festa dos tabernáculos e que ouve Jesus falando em público, mesmo que ainda andando entre o povo em segredo para não se oferecer ali a ser preso, porque a sua hora ainda não chegou. Mesmo quando os guardas chegaram para prendê-lo, os próprios guardas ficaram admirados com a sabedoria dele. Então, a gente nota que nós estamos já muito próximos do grande final dessa história que acontecerá na paixão e na ressurreição do Senhor. Mas o clima todo já se prepara para esse momento, mas a questão que fica diante de nós, e é a questão mais importante daquele momento e de todos os momentos, é: quem é Jesus afinal? Essa é a questão mais importante. Ele é o Messias ou não é? Ele é o Filho de Deus ou não é? Notem que essa questão só vai ser definida mesmo 400 anos depois, com os dogmas cristológicos do Concílio de Niceia, de Constantinopla, de Éfeso. Isso vai ser séculos depois, mas foi uma questão não só daquele momento em que Jesus estava sendo levado a ser condenado, mas também nos primeiros tempos da igreja, onde havia aqueles que diziam: ele é Deus, e aqueles que diziam: não, não pode ser. E o argumento para dizer não pode ser é a humanidade dele. Ele é tão humano que não pode ser Deus. Ele é tão humano que a gente sabe que ele nasceu de uma família pobre. Achavam que era de Nazaré, nem se sabia ainda do fato de ter nascido em Belém e de ser da família de Davi. Mas isso servia de argumento para que os chefes judeus convencessem o povo: não, da Galiléia não sai profeta nenhum. Não pode ser o Messias, se ele tem origem naquele povo pobre lá do norte. E os judeus, que eram do sul, se asseguravam diante disso com as próprias escrituras, para dizer que o Messias, quando viesse, deveria ser de família real, devia ser poderoso, devia ser grande, e não aquele simples Jesus que pregava ali, embora a sua sabedoria deixasse embasbacados não só os soldados, mas também o povo em geral, que diziam: ele é o profeta. Essa expressão, o profeta, já vem desde Moisés, porque para Moisés foi prometido que um dia viria aquele que seria não um simples profeta entre outros, mas o profeta no lugar de Moisés, que foi um grande líder. Então esse seria também um grande líder, o profeta. Mas Jesus é mais do que o profeta. É simplesmente o Filho de Deus. E é isso que é difícil de entender, não só para as autoridades, que vão questionar até o fim, mas também para o povo em geral, que esperava de outra maneira. Essa questão que as autoridades levaram até o último momento e ainda diziam: Jesus, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Essa questão continua no decorrer da história. Continua sem essa solução, porque para muitos, hoje ainda, mesmo aqueles que seguem Jesus, para muitos ele é simplesmente um grande profeta, é um sábio, né? Mas ele morreu como João Batista morreu, mas então não é o Filho de Deus. Muitos morreram na história e deixaram seus seguidores. Será que Jesus é apenas um a mais? Ou ele é, de fato, o Filho de Deus? A questão permanece. Para nós, para nossa quaresma, qual é a consequência prática? Vamos ver. Se eu acredito que ele é o Filho de Deus, claro, isso muda tudo na minha vida. Se ele é um simples sábio que eu leio ao lado de outros sábios do mundo de hoje, como Buda, como Gandhi, como outros líderes religiosos que o mundo já teve, ele então não é capaz de salvar ninguém. Agora, se ele é o Filho de Deus, aí é diferente. Essa é a grande diferença que se coloca diante de nós. Nós temos hoje, tranquilamente, aí entre todos aqueles que seguem a Jesus, vamos pensar no nosso país, 90% são cristãos. Agora, desses, 30% não tem compromisso nenhum nem com Jesus Cristo, nem com a sua igreja, são cristãos de nome. Para eles, Jesus não é o Filho de Deus. Para outros 30%, talvez, motivados pelas seitas que estimulam a ter sucesso, a poder sair de suas dívidas ou ter algum privilégio, esse Jesus é apenas um pretexto para o seu próprio egoísmo, para o seu narcisismo. Também não são seguidores do Filho de Deus que deu a vida por nós. Sobram, talvez, outros 30% que são conscientes de que Jesus é o Filho de Deus, e esses pautam a sua vida pelo seu Evangelho. Esses participam da igreja, que é o seu corpo vivo. Esses frequentam os sacramentos, que são o canal de santificação que ele nos deixou. Esses são capazes de dar a vida por ele, são os mártires de cada dia. Quem sabe a gente possa ver nesse mapa também aquela velha comparação da semente, que uma parte cai na beira da estrada, outra parte cai no meio das pedras, dos espinhos, e uma pequena parte são aqueles que realmente caem em terra boa a semente, e a si mesmo produz um 30, outro 60, outro 100. Essa comparação de Jesus me vem à mente na hora em que a gente vê e responde a essa pergunta: quem é o Filho de Deus? É um profeta? É um sábio? É alguém que nós conhecemos na infância e que ficou na tradição? Ou é alguém por quem hoje, vivo e ressuscitado, convive comigo e eu dou a vida por ele e pauto a minha vida pelos seus ensinamentos? É a diferença. E a diferença também é aquela que vai nos levar ou não para a eternidade feliz com ele. Aqueles que o recusaram, aqueles que o recusam hoje, tem outro caminho. Para nós está reservada a recompensa daqueles que creram e tiveram a vida em seu nome. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.